situação do Hospital do Círculo até início dessa semana ainda era uma situação de tranquilidade quando a gente se refere à ocupação hospitalar, né? Nós conseguimos dividir o hospital numa área exclusiva para atendimento COVID e outra área destinada a atendimento de outras doenças. E a nossa área para atendimento COVID, ela estava com ocupação relativamente baixa, né? Tanto em enfermaria como em leitos de UTI. O que ocorre é que nós, na semana passada ainda, estivemos com todos os hospitais, Secretaria da Saúde, analisando os dados epidemiológicos e avaliando os números de avanço da contaminação, e nós prevíamos que essa semana já seria uma semana muito crítica, né, de aumento de ocupação hospitalar. Inclusive, alguns hospitais já estavam enfrentando isso desde a semana passada. Aqui no Círculo, a gente sentiu fortemente no início dessa semana. A partir de domingo, a gente teve um aumento bem significativo na busca de atendimento na nossa unidade de urgência e emergência, que atende ali todos os pacientes com síndrome respiratória, né? Inclusive, a gente tem uma base de atendimento externa ali, onde a gente direciona esses casos para lá, né, para que de uma forma mais isolada a gente atenda esse público. Então, nós identificamos um aumento bem expressivo na busca de atendimento, né, desses pacientes com sintomas respiratórios, que são pacientes que eles tiveram contato com outros que positivaram ou mesmo desenvolveram os sintomas. E existe a dúvida, né, Pablo? É coronavírus? Não é coronavírus? Eu devo esperar? O que eu devo fazer? Então, eles procuram o serviço de atendimento médico para poder fazer o correto diagnóstico e iniciar o tratamento. Além desse aumento expressivo, isso coincidiu com o aumento também das nossas internações, né? Então, os pacientes atendidos na nossa base especial, eles são avaliados por uma equipe médica que solicita exames e avalia a condição clínica e define a internação, né? E aí, como tivemos esse aumento nesse número de atendimentos de consulta, gerou também um aumento de internação. Então, hoje a gente tem os nossos leitos de enfermaria com 100% de ocupação. A gente já está ampliando leitos nessa área exclusiva de atendimento aos pacientes contaminados por COVID. A gente já está ampliando leito nessa área. A nossa UTI ainda tem uma ocupação em torno de 70%, tá? Então, a gente ainda tem uma folga nos nossos leitos de UTI. O problema é que todos esses pacientes que internam, tem uma parcela deles que acabam evoluindo, né? Eles acabam ficando mais graves e evoluindo para um tratamento intensivo. Então, a gente sabe que o reflexo é esse, né? E é uma questão de tempo para que os nossos leitos de UTI também estejam, né, com a ocupação no limite. Então, a situação do Círculo hoje é essa. É uma situação preocupante, porque a gente está vendo esse movimento em toda a cidade, né? E no estado, enfim. E a gente vê um avanço muito expressivo nessa contaminação. E aí, aquilo que a gente já sabe, a vacina está aí, mas ainda de forma muito restrita, não tem acesso para um número expressivo de pessoas, né? Então, se vacinou antes os profissionais de saúde, que era uma outra dificuldade muito grande que nós tínhamos, temos ainda, né? E aquele grupo de pacientes mais idosos, mas isso ainda não reflete numa redução significativa no contágio, atrelado a um relaxamento também, né, por todo esse período que se estende, a um relaxamento no segmento das recomendações. Então, a gente percebe, a gente identifica, na verdade, né, que se perdeu um pouco isso na população, e isso a gente traz novamente para que as pessoas não relaxem nessas medidas, que as pessoas sigam seguindo essas recomendações, porque é isso que nós temos hoje de concreto que pode desacelerar esse esse alto contágio que nós temos hoje do vírus na população.
Toda a equipe mobilizada no atendimento a essas síndromes respiratórias, o hospital chegou a cancelar cirurgias eletivas também, Isabel?
Sim, essa é uma outra informação importante. Como nós estávamos até no início desta semana com a ocupação mais amena, ainda nós não tínhamos tomado a decisão de suspender as cirurgias. Porque este, Pablo, é uma outra dificuldade que nós temos, né? Então, como já faz bastante tempo que a gente está nesse contexto todo de reflexo da pandemia, e para janeiro a gente estava realmente esperando um cenário pior do que realmente foi, nós tomamos algumas medidas preventivas e início de janeiro a gente já tinha tomado a decisão, então, de suspender algumas cirurgias e depois acabou que não ocorreu, né, o que a gente realmente esperava. Então, a gente resolveu, dessa vez, ser mais cauteloso também. Esse reflexo de suspensão de cirurgias é muito ruim para o paciente, para a equipe médica, né, porque as pessoas elas também têm outras condições de doença que precisam ser resolvidas. Né. E quando a gente fala de suspensão de cirurgias eletivas, sim, elas são eletivas porque elas não estão numa condição de ter que serem feitas de uma maneira urgente. Mas, na verdade, existe um problema e ele tem que ser resolvido. E quanto antes ele ser resolvido, menos riscos de complicação a gente tem. Então, o círculo fica também muito preocupado nas consequências que isso gera. E, por isso, nós aguardamos até na segunda-feira, no final da tarde, onde teve a confirmação, então, de definição de bandeiras, né, e diante das recomendações de bandeira preta e também diante da nossa identificação de aumento na ocupação hospitalar, nós tomamos a decisão, então, de suspender as cirurgias a partir de hoje, tá? Então, as cirurgias que estavam agendadas a partir de hoje, elas estarão suspensas na semana que vem. A decisão também foi por poucos dias para a gente ir avaliando o contexto e o cenário para tomar medidas não muito a longo prazo que possam depois trazer outras consequências negativas também, né, para o sistema hospitalar e mesmo para os pacientes. Estamos ainda liberando algumas cirurgias ambulatoriais, né, aquelas que não requerem leito de internação, onde o paciente vem, faz o seu procedimento e pode ir embora. Mas aí também tivemos alguns cuidados de espaçar esses agendamentos para que a gente evite aglomerações, né? Então a gente acaba tendo esse cuidado também de não estar promovendo muito a circulação de pessoas no ambiente hospitalar e também de não estar com muitos agendamentos ao mesmo tempo que possa estar causando aglomeração, né, de pacientes, mesmo familiares e acompanhantes nas nossas recepções e áreas de atendimento.
Para a gente encerrar, né, eu deixo aqui o espaço também para você alertar a população, até porque no comunicado, né, eu vi aqui também uma orientação às pessoas que estiverem com sintomas gripais leves a, primeiramente, buscar o atendimento por teleorientação médica, né, para evitar se deslocar até o hospital, deslocamentos desnecessários. Então, fica o espaço também para você fazer esse alerta importante aí para o usuário, para a população.
Eu agradeço, Pablo, esse espaço e quero, nesse momento, de novo, reiterar o compromisso do Círculo com a saúde dos seus beneficiários, né, e com a saúde da população. Nós temos uma preocupação muito grande em atender todas as demandas. Independente de serem sintomas leves, a gente tem uma preocupação muito grande em dizer para o nosso beneficiário o que fazer. Então, por isso que nós temos o nosso serviço de teleorientação divulgado, e o paciente vai poder ligar lá para esse número, vai falar com o médico, vai ter a sua situação analisada por um profissional que tem essa condição e ele vai dar o direcionamento para esse paciente, que é realmente analisar a condição dele para ter certeza que precisa mandar para a nossa unidade de urgência e emergência, porque poderá, diante dos sintomas precisar fazer alguns exames mais complexos ou até mesmo uma internação, ou encaminhar para outras áreas de atendimento na nossa rede credenciada, evitando uma sobrecarga muito grande de atendimentos no hospital e também evitando que as pessoas se aglomerem nessas áreas de atendimento, né? Porque quando a gente tem um número muito expressivo de busca por este serviço, acaba que a estrutura ela é limitada, por mais que a gente tenha já feito ampliações, né? Nós temos um limite de estrutura. Então, eu gostaria de reforçar a orientação de primeiro ligar para o nosso canal ali de 0800, conversar com o médico. A gente vai ter a preocupação e o cuidado e o compromisso de estar resolvendo a dúvida dele e até mesmo o encaminhamento para algum outro médico, né, que seja fora do ambiente hospitalar, para que ele possa também se sentir seguro e para que ele possa estar com o tratamento adequado para a melhora da infecção, né? E também, de novo, reforçar aquelas medidas, estamos todos nós muito cansados, a gente sabe disso, é um momento crítico de novo, a gente precisa ter um pouco mais de paciência, porque isso vai passar, vai amenizar, nós precisamos agora ter esse compromisso de seguir à risca as recomendações ali, né? Que todo mundo já sabe, que é o uso de máscara, evitar os contatos, o isolamento social, álcool gel, lavagem de mãos, enfim, tudo isso que a gente fala, repete, mas que realmente é importante, é o que a gente tem hoje de concreto que nos possibilita segurar esse avanço no contágio pelo coronavírus.